Começar, senhores peticionários, é um prazer recebê-los aqui na Assembleia da República. Eu fiquei com esta incumbência de presidir a este, digamos, grupo de trabalho que terá esta missão de vos ouvir, de depois analisar o relatório que eu próprio irei produzir, que será remetido à Senhora Ministra da Saúde e também ao Presidente da Assembleia da República para tomarem as diligências que entenderem, isto sem prejuízo dos grupos parlamentares também o poderem fazer da forma mais adequada que entenderem. Temos aqui dois representantes do Partido Socialista, que são ambos, três do Partido Socialista, sendo que dois são oriundos e deputados eleitos pelo Distrito da Guarda, que conhecem. A senhora deputada Susana Correia não é do Distrito, mas presumo que pertence à Comissão de Saúde. E o senhor deputado... O senhor deputado Duarte Alves, que é do PCP, que também presumo que pertence à Comissão de Saúde. Não pertence à Comissão de Saúde e, portanto, tem esta, mais ou menos como eu, esta polivalência de acompanhar várias matérias. Eu acompanho esta em particular porque é do meu distrito. E porque, não sei qual de vós, penso que alguém já foi recebido por mim ou já teve uma conversa comigo noutro fórum, noutras circunstâncias, e portanto eu estou perfeitamente dentro daquilo que é o fundamento desta petição, o vosso, neste caso o vosso, vocês são os peticionantes ou os peticionários, dirijo-me a vós apenas nessa qualidade. E digo-vos que isto é um direito constitucional, que eu acho que os cidadãos devem exercer, porque nos ajuda muito também a nós, grupos parlamentares, a avançarmos com as iniciativas que sejam julgadas mais pertinentes. E por isso, passava desde já, nós conhecemos, já temos aqui documentação suficiente para percebermos o conteúdo da vossa petição, aquilo que querem, mas obviamente a palavra é vossa para fazer uma explicação sucinta, mas objetiva, das reivindicações que aqui nos trazem.
Antes de mais, só queria apontar que não me recordo, não fixei o nome da senhora deputada.
É assessora de
Zé, assessora
parlamentar da Comissão de Saúde, que está aqui a assessorar esta audição.
Da Comissão de Saúde, correto? Ok. Antes de mais, eu gostaria só de apresentar as pessoas que estão aqui pelo movimento. Eu, como porta-voz do movimento, meu nome é Ismael Duarte. Ao meu lado é o Olga Santos, a Carmo, o César Pereira e o Paulo Sérgio, que somos as pessoas que hoje estivemos cá, de outras vezes são outros, mas pronto, isto é um movimento de cidadãos, é conforme as pessoas têm a disponibilidade. Começar por agradecer por estarmos aqui para falarmos sobre este movimento e dizer-vos que este movimento representa neste momento 18.661 pessoas que assinaram esta petição e queremos referir com bastante pormenor. Trata-se de uma petição que foi recolhida em papel no nosso distrito, um distrito em que as pessoas são talvez um pouco menos abertas a fornecer nome, bilhete de identidade e assinatura. Não é fácil recolher este número tão grande de assinaturas. Hoje em dia as petições estão muito banalizadas por causa da petição online. Achamos que este assunto, por ser de tanta importância para o distrito, achamos que não podia ser online, porque isso é muito banalizado. Qualquer cidadão no mundo inteiro consegue assinar uma petição online. Isso é muito mais fácil do que recolhê-las como nós as fizemos, com representantes, chamamos nós embaixadores, em cada município do distrito, e esse trabalho todo foi feito por estas pessoas que recolheram e que tiveram que falar, caso a caso, boca a boca, falar desta nossa causa. E a causa, claro que por ser um tema muito querido às pessoas, que é uma questão da saúde, é uma questão que é muito querida, se calhar é capaz de ter sido um pouco mais fácil, porque este assunto é muito querido pelas pessoas. Mas, de qualquer das formas, não quero deixar de sublinhar isto que vos transmitia e que agradeço que o façam chegar quando for à altura do plenário, que aquilo que eu acabei de dizer, que hoje em dia está banalizada a petição por ser online. Esta, de facto, como disse, não é fácil pedir às pessoas nome, bilhete de identidade e assinatura para pessoas que não os conhecem. Não é fácil. A outra questão que eu queria aqui dizer, que tem a ver com aquilo que já lá vou, que é a questão impropriamente da petição. Nós, de facto, estamos aqui a pedir e a lutar para questões de espaço físico. Não estamos aqui, não está aqui nada em causa, qualquer outro tipo de valências nesta área da pediatria e da obstetrícia. Existe meios humanos de excelência, existe equipamento de excelência e ao mais alto nível. O que está aqui em causa apenas é uma questão de espaço físico. Eu trouxe para vocês ficarem com uma ideia do que é que, de como é que funciona as atuais instalações. Isto, estamos a falar de uma zona deste tipo. Desculpa, está aqui está assim. Digamos que neste momento uma grávida que entre na urgência para um parto, não é? E que depois vai ter que ser encaminhada para a obstetrícia, ela tem que percorrer desde este espaço, isto tudo, passar aqui. Este é o tal pavilhão 5 que vai ser objeto de requalificação. Este não é centenário, este é mais recente, mas está praticamente devoluto, não na totalidade, mas está praticamente devoluto, e é este que se pretende recuperar. Isto é um edifício com resto de chão e primeiro andar, mas a grávida tem que fazer este percurso todo até chegar aqui à ponta, aqui passa pela pediatria até chegar aqui à obstetrícia. Neste tempo todo, num trajeto a pé com um passo normal, estamos a falar em cerca de 15 minutos, 10, 15 minutos a pé. Se a grávida vier com um passo mais lento, será um pouco pior. Esta é a dificuldade da obstetrícia e da parturiente, que vem ter que chegar aqui à obstetrícia. Mas, entretanto, ao passar por este corredor que aqui está, comprido, passa primeiro pela pediatria. Nesta pediatria, estamos a pensar, imaginemos, às 4 da manhã, uma grávida que passa por ali. Há aqui crianças de 3, 4, 5 anos que estão em recuperação, e ao passar por aqui, esta gente toda vai toda acordar. Porquê? Porque é um corredor, não há outra forma de chegar aqui, à ponta. Porque a pediatria começa na parte inicial deste comboio. Nós até o designamos, entre aspas, como comboio, é assim que é designado este pavilhão centenário, este aqui é centenário, já é do tempo do início do sanatório de Sousa Martins, e até chegar à obstetrícia, até cá ao fundo. Estes meninos que aqui estão em recuperação, que estão no seu sono às 3 da manhã, às 2 da manhã, às 4 da manhã, isto vai acordar toda a gente, como é normal, porque a senhora não passa por ali em pouco barulho, faz barulho, porque há gente que vem acompanhá-la, é normal. Isto, senhores deputados, isto não é digno para um nascimento de uma criança. E outra questão que nós temos dito várias vezes, antes disso, queria só dizer que nós, quando iniciámos este movimento, contactámos com todos os municípios do distrito, todas as forças políticas do distrito. Aí foi na altura que contactámos com o PSD, e estivemos com a senhora deputada Ângela Guerra e o senhor deputado Carlos Peixoto e outras forças políticas. E foi nessa altura que a gente começou isto. Começámos em dezembro de 2019, foi quando nós começámos. Nós teremos estado com estas contactais em início de... Sim, exatamente, peço desculpa. Começámos em dezembro de 2018, sim. Isto.
1 de dezembro de 18.
Não, 18, 18. 18. 18. Fez um ano agora. Dezembro de 2018. Contactámos com estas forças do distrito entre janeiro e maio, para aí, uma coisa deste tipo. E contactámos com todos, sem exceção. Apenas não visitámos a Guiar da Beira por um simples facto. a Caguiar da Beira, embora pertença ao Distrito da Guarda, não faz parte da ULS da Guarda. E, como tal, achámos que não faria sentido visitá-lo. Embora, no âmbito da reunião que tivemos na Comunidade Intermunicipal, como a Guiar da Beira faz parte, também lá estava o Sr. Presidente da Guiar da Beira e também sabe desta questão. Temos dito várias vezes, e achamos que isso é uma questão importante, visto que estamos a falar aqui da maternidade e da pediatria, se todos concordamos que um grande desígnio que este país tem é alterarmos significativamente a taxa de natalidade, não faz sentido nós termos na zona entre Beira Alta e Beira Baixa é a maternidade com mais partos nos últimos 3 anos. Não faz sentido termos crianças a nascerem com estas condições. Por exemplo, sabemos que este projeto que se for efetuado vai ter uma coisa tão simples quanto ter um espaço para o pai estar próximo da grávida. Não se esqueçam que, embora esta maternidade esteja na Guarda, mas temos aqui grávidas de todo o distrito. Quer dizer que há aqui gente que, para chegar à Guarda, demora para aí 1 hora. Não faz muito sentido esse pai ter vindo acompanhar a esposa e depois voltar para trás 1 hora, no dia seguinte mais 1 hora. Tem que haver um espaço para esta gente lá ficar. E como estava a dizer, desculpa lá que eu vou ter que beber um bocado de água, porque eu estou há uma semana afónico e estou a poupar-me para este dia. Seremos breves, são palavras rápidas. São palavras rápidas. Depois vamos a mostrar fotografias para a gente. Também é rápido. Também, de qualquer das formas, também já não começámos à hora que devíamos ter começado. Pronto. Mas, de qualquer das formas, a nossa explanação é rápida, é simples. Em relação à segurança, quero dizer aqui um pormenor que, na nota de admissibilidade, há aqui umas questões que eu queria só corrigir. No 2.3 da nota de admissibilidade, no 2.3, no final do parágrafo, onde diz localizadas no pavilhão 5, não é assim. Este pavilhão 5 é a tal unidade que vai ser objeto de, ou vai, ou, supostamente vai ser objeto de intervenção. Aqui podíamos falar pavilhão 1 ou o chamado comboio, que é aqui neste pavilhão 1 centenário que funcionam. Ele não funciona no pavilhão 5. O pavilhão 5 funciona muito, uma parte muito pequena deste serviço, nomeadamente a urgência pediátrica.
Pode ficar assim, acrescentando, também localizadas no pavilhão 5. Esses serviços também localizados no pavilhão 5.
Não. No pavilhão
também,
1.
Não, porque tem urgência pediátrica.
No pavilhão 1. No pavilhão. E no pavilhão 5, apenas está a urgência pediátrica.
O que está a dizer o Dr. Carlos Peixoto é pertinente. Exatamente. É que também tem a existência da urgência pediátrica. Também.
Mas, pediatria. Sim, mas pediatria e obstetrícia estão no pavilhão, no tal comboio. E apenas a urgência pediátrica está em parte do pavilhão 5. É só aqui uma pequena correção, porque não está totalmente certo o que aqui está. A outra questão que também queríamos dizer, também no 2.4, insegurança em termos de infecções hospitalares. Isto tem a ver com a falta de ventilação, ar-condicionado e coisa do género. Né? Porque estamos a falar de um edifício centenário que não tem essas condições. E o ponto a seguir, que aqui referem equipamentos elétricos obsoletos. Não é verdade isto que está. O que nós falámos é instalação elétrica obsoleta. Instalação, não são os equipamentos. Porque os equipamentos são modernos, são de topo de gama. Estamos a falar da instalação elétrica. Mais uma vez, recordo que estamos a falar de edifício. Estamos a falar de paredes, que está aqui em causa. De resto, aqui não temos nada aqui a acrescentar. Não sei se... eu depois não sei se vai ser possível. Já agora faço já a pergunta, porque é importante para a nossa... para a organização enquanto movimento, que é se têm alguma previsão de quando é que será a discussão em plenário.
Ainda bem que falam nisso, porque eu há pouco, quando estava aqui a olhar para o papel aqui da petição, Eu apenas olho para a parte esquerda e vejo aqui 661 cidadãos peticionários.
Não.
E eu não tinha visto os 18 e fiquei a achar estranho, porque a ideia com que eu fiquei na altura em que conversámos é que já havia umas 2-3 mil pessoas. Já percebi que estão aqui. Já percebi que estão aqui 18 mil.
Esta aqui está assim.
Estão aqui 18.661. Esta petição vai ser discutida em plenário, obviamente, não está ainda agendada essa oportunidade. Isto depende muito, digamos, da conferência de líderes e do overbooking e daquilo que está em espera. Há várias petições que entraram antes e que, porventura,
mas alguma,
vão ser
alguma previsão?
Eu, neste momento, não lhe consigo dizer isso. Não. Mas não há. Mas não há previsão. Não há previsão. Não lhe consigo dizer isso.
Nem consegue dizer assim, antes de 2 meses, nunca. Não consegue dizer uma coisa desse
não,
tipo?
Não consigo, sinceramente. Não, eu não sei quantas petições estão então, na mesa da Assembleia da República okay, para serem discutidas.
Então, faço outra pergunta. Quando souberem a data
avisado.
E o dia, quanto tempo, com quanto tempo de assistência é que nós somos avisados?
Seguramente com, ora bem, a súmula, mais de 15 dias, portanto, isto vem numa súmula que nos é apresentada com cerca de 15 dias de antecedência. Tem tempo mais que suficiente para se organizar
é que
e trazerem
objetivo,
gente.
O objetivo é mesmo esse, não é? É trazermos,
sei,
mobilizarmos
sei,
pessoas.
Eu sei.
Mobilizarmos pessoas.
Eu sei disso.
Ok, está respondido. A outra questão que também tem a ver com isto é nas galerias, qual é que é o máximo de pessoas que lá pode estar? Só para ficar com uma ideia. Número redondo, não é preciso nada de especial.
Eu também não tenho essa previsão, porque depende do dia, depende das galerias, depende da marcação, portanto tem que fazer uma marcação prévia, há mais petições, há público, portanto há galerias próprias para receberem os peticionantes, que também se chamam peticionários, mas enfim, há galerias próprias. Agora, seguramente que aquela galeria deve levar para aí 200 pessoas, quer dizer, não é? Cerca de 200 pessoas.
200.
Se trouxerem 200 pessoas,
não, talvez não,
batem um recorde na Assembleia da República. Não, portanto, não direi isso, mas quase. Muito bem. Alguém okay. quer mais dizer alguma coisa que não tenha ainda sido dita?
Pois só queria mostrar as fotografias, que há ali umas questões que são importantes para vocês. A imagem vale mais que mil palavras. Sim, aqui. Tenho aí na pena.
Se quiser, pode mostrar as fotografias e depois eu passaria a palavra aos meus colegas para vos dizerem algo.
Eu queria dizer que nós, quando foi a apresentação do grupo, que houve bens a falar exatamente das dificuldades que nós.
Espera, passando as fotografias.
Vão aparecer agora.
Quê? Para
favor. Quando tiveram os filhos lá no hospital.
Ah, sim, sim. Há um pormenor. Obrigado, Carmo. Há aqui um pormenor que é importante. Nós, na apresentação que fizemos de 1 de dezembro de 2018, tivemos o cuidado de levar mães que tiveram lá as crianças na maternidade. E todas referiram da excelência do tratamento dos profissionais de saúde, dos equipamentos, e todas se queixaram em relação a esta falta de condições físicas. E, por engraçado, por acaso também teve a minha esposa, que tinha lá estado há 30 anos, e se queixava desse mesmo problema. Portanto, isto já vem de há dezenas de anos. Estamos aqui a falar de umas pequenas limpezas.
Mas eu só queria fazer um resumo. É rápido. É que nós, neste momento, julgamos que a Guarda, o Distrito da Guarda, tem todas as condições para acolher uma unidade materno-infantil de referência. E é isso que nós estamos a pedir, e acho que isso é possível, desde que haja uma opção política nesse sentido, e julgamos que sim, está bem, uma vontade. Pronto, está.
César, eu posso. Agradeço que comentes.
Posso comentar?
Assim,
posso comentar, sim.
É enfermeiro do serviço e mais facilmente, eu conheço bem o que estamos aqui a falar, mas com toda a propriedade, será o César dizer alguma coisa. Isto estamos a falar, César, é a zona de quê?
Aí estava-me também a tentar localizar.
Está
uma mistura de.
Esta não é muito importante.
Pronto, mas
está à frente, porque há aqui umas mais importantes que outras. César, se diz aqui
podes passar.
Isto é o tal pavilhão 5. Estamos aqui por lá de zonas que são devolutas, mal empregado. Este espaço está aqui e não está a ser usado. Não se esqueça de que está a ser consumido recursos, porque é preciso manter isto.
Isto estamos a falar num serviço de urgência antigamente. Isto era o serviço de urgência, neste espaço devoluto.
Mas aquilo que sugere para o espaço de luta é que ele seja ocupado.
Não, isso vai ser. Não. Nesta requalificação vai ficar a urgência. Isso já está tudo.
Sim. Isso é depois da obra feita. Mas antes da obra feita.
Não, 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 para já não. Era a obra. Não faz mal.
Esta aqui é mais.
Portanto, estas fotografias que estão a ver aqui é o tal circuito que ali o Ismael estava a dizer que.
Como estávamos a falar em termos da segurança, reparem que facilmente há acesso ao exterior. Há aqui pormenores que têm. Este é um edifício centenário. Peço desculpa.
Ah, não.
Está a pescar, é assim?
Ah, isso.
Ok. Esta fotografia é no edifício tal centenário e que, como se pode ver aqui, facilmente há acesso do exterior para as instalações. César, graças, queres dizer aqui alguma coisa?
Podes passar.
Se há aqui alguma coisa que possa. Se vês que há aqui alguma coisa que possa. Lá está. O tal acesso ao exterior. Aqui facilmente se passa para o posterior, porque lá está, esta também é da instalação centenária.
Ismael, o que é que eu sugiro? Tem isso em perna?
Tenho.
Se quiserem deixar uma perna para nós podermos consultar as fotografias, porventura seria mais fácil. Eu já conheço em concreto aquilo que estamos a ver. Portanto, mas sei que penso que a mesma coisa, a Cristina igualmente, quer dizer, isto
não... Só ver se há aqui alguma notória.
Esta aqui, por exemplo, o que é que me sugerem? Me sugerem que não há uma
privacidade na triagem. Toda a criança que entra ali com a mãe é avaliada à primeira abordagem à frente de toda a gente. Portanto, é isto que nós pedimos, o que poderá ser a melhoria da privacidade da criança e essas coisas todas. Pronto, essa é o que sugere, é que a triagem é iniciada neste ponto em que está toda a gente presente ali, não há pessoas ali neste momento.
Por isso claro. É que é importante isto ser comentado. Esta parte só do início da urgência, lá está. A triagem,
pronto, a triagem é feita neste momento ali, onde passa toda a gente por este corredor. Isto é assim, esta maca está encostada aqui do lado direito. Lá à frente temos o posto de triagem, em que não há privacidade alguma. É só isto que há para realçar nessa fotografia. Pronto, posso passar essa. Aqui, o que é que nós queremos realçar? Num serviço onde temos adolescentes e temos crianças e adolescentes não jovens até aos 18 anos, passa um corredor em que vem da passagem da parte nova, daquela parte que foi inaugurada aqui há 5, 6, 7 anos, e este corredor atravessa o serviço de urgência pediátrica. Quer dizer que do lado direito temos o serviço de observação onde as crianças estão e adolescentes estão em repouso e estão em observação, e no meio, mesmo central, passa um corredor. Okay. E são estas coisas que em pleno século XXI que julgamos.
Passar, que... César.
Bem, pronto. Esta continua a ser.
Se fiz alguma coisa de importante?
Pode.
Diz.
Pronto. Isto é o que falava o Ismael, em que. Para se chegar o circuito deste serviço que estamos a falar da urgência até este momento ali, que é a obstetrícia lá ao fundo, é um circuito que equivale aproximadamente entre os 10 a 15 minutos por uma grávida, em que muitas vezes vai ser feito quase em trabalho de parto. No corredor.
Este é o tal corredor daquele comboio.
Porque a maternidade fica mesmo ao fundo.
É
lá ao fundo. Isto significa que estamos a atravessar o serviço de pediatria, neonatologia, e já atravessámos a ginecologia, já atravessámos... Está com pressa o Dr. Carlos Peixoto.
Não. Já está quase a acabar. Está quase a acabar. Está quase a terminar. Aqui onde nós estamos é o tal serviço de pediatria e é por aqui que passam as grávidas às tantas da manhã e esta gente toda que está aqui...
Vocês têm que imaginar isto é um serviço que está aberto 24 horas em que as crianças recém-nascidos estão em plena neonatologia e o que é que acontece? São acordados pelo fluido, em que o ruído é se calhar um bocado... mais acelerado quando estão nas incubadoras, por exemplo.
Muito bem, mas se me permitem, todos nós já conhecemos os problemas funcionais que tem este pavilhão, estes serviços, andamos todos nós também a lutar de uma forma ou de outra, por forma a que esta obra seja concretizada, e aquilo que vos quero dizer, antes de passar a palavra aos meus colegas, são apenas três notas muito breves. A primeira é que todos nós nos lembramos que o atual Primeiro-Ministro, em campanha eleitoral na Guarda, prometeu a requalificação do pavilhão 5. A segunda nota, não sei se os meus colegas sabem, sei eu, porque eu fiz uma pergunta concreta por escrito à Ministra da Saúde, depois e na sequência já, digamos, dessa promessa do Primeiro-Ministro e já no cumprimento deste mandato, no sentido de lhe perguntar, então, há ou não há pavilhão sino? E a Senhora Ministra o que diz é que o procedimento está em curso. A terceira questão é que eu olhei para o Orçamento de Estado com alguma atenção neste último ano que acabámos de aprovar e não encontro, mas pode ser defeito dos meus olhos, não encontro lá nenhuma verba, pelo menos com algum significado, que acomode e que suporte esta vossa, nossa pretensão. E por isso penso que devem continuar este vosso combate, que é absolutamente decisivo, e têm aliados nessas vossas pretensões. Eu sou um deles e seguramente que todos os deputados que aqui estão também serão de uma forma ou de outra. O que é que isto significa? Para já nada, mas acho que se iniciou um caminho, que é um caminho importante, que terá que ter um fim, e esperemos que o fim seja a construção do pavilhão 5, que integre todas estas valências.
Obrigado. Eu também vos queria cumprimentar a todos, companheiros de percurso, por uma luta que foi o maior sobressalto cívico e a maior demonstração de autoestima que alguma vez me lembro nos anos mais próximos na Guarda. Nunca tinha acontecido uma coisa destas, o que demonstra bem da justeza das intenções do movimento, mas, quanto a mim, reflete outra coisa tão ou mais importante. Nenhum hospital de referência existirá alguma vez na Guarda se perdesse a maternidade. E nós não nos podemos esquecer que vivemos num corredor que tem 90 quilómetros, na qual existem 3 maternidades. E nós que temos todas as condições humanas para manter a maternidade a funcionar, não queríamos de maneira nenhuma que fosse por razões físicas, do espaço, que, eventualmente pior do que se passa na Covilhã ou em Castelo Branco, que acabássemos por justificar ou deixar de justificar à Administração Central qualquer evolução que nós sabemos que nos assalta muitas vezes ao longo do tempo, de que naquele espaço não pode haver 3 maternidades. Eu já passei por isso, quer quando era Presidente de Câmara, quer quando era Governador Civil, as tentativas do poder de toda a natureza de diminuir o número de maternidades no corredor da A23. E de maneira que isso para nós é absolutamente vital. Eu quero vos dizer que as vicissitudes que se passaram estão descritas, são conhecidas. Esta ideia do pavilhão 5 nasceu torta e endireitá-lo foi muito difícil, vocês conhecem bem todo esse percurso, mas como o Sr. Deputado Carlos Peixoto e o relator desta comissão ou desta petição acabou de nos lembrar, há para mim um antes e um depois das eleições de 2019, que é a palavra de um Primeiro-Ministro. E de maneira que se nós, por todas as razões, já não admitíamos sequer pensar em que as obras na maternidade e no pavilhão 5 viessem a ser concretizadas, a partir do momento em que alguém investido dessa legitimidade de ser candidato a Primeiro-Ministro, acabar por ser investido Primeiro-Ministro, viesse agora a falhar à Guarda. Nós nem sequer imaginamos. De maneira que sou daqueles que pensam otimisticamente que as coisas estão hoje orientadas, sabemos hoje onde é que estamos. Não há já dúvidas absolutamente nenhum que o programa funcional está validado, quer pela Administração Regional de Saúde do Centro, quer pela ACSS a nível central. Onde vão buscar o dinheiro é coisa que me preocupa pouco, porque quero ter a certeza de que quando vier a petição a ser discutida no plenário da Assembleia da República, haja ideias muito mais claras, porque eu estou absolutamente convencido que todos estamos à volta desta mesa, seja do PCP, seja o Sr. Deputado Carlos Peixoto, ainda por mais eleito pela Guarda, de que estamos todos ansiosos para que finalmente não haja dúvidas em nenhuma cabeça de nenhum cidadão do Distrito da Guarda de que vamos ter o pavilhão 5 com as funcionalidades para que foi idealizado. Mas mais, Sr. Dr. Carlos Peixoto, nós não ficamos por aí, nem ficamos contentes por aí. O que o Sr. Primeiro-Ministro disse na Guarda foi mais ainda, é que a segunda fase do hospital tem de avançar. E nós temos de ter a coragem de o continuar a exigir, porque o pavilhão 5 é apenas a primeira fase da segunda fase. E nós na Guarda devemos o entender todos desta maneira, mais céticos ou menos céticos, mas devemos o entender desta maneira. E lembrá-lo à Sra. Ministra e lembrá-lo ao Sr. Primeiro-Ministro quantas vezes for necessário E então, se no dia da discussão no plenário vieram apenas 200 à guarda, se nos obrigarem a vir à residência oficial do Primeiro-Ministro exigir o cumprimento de uma promessa, certamente que seremos muito mais do distrito todo a juntar-nos aqui a fazer essa exigência. Eu estou otimista e eu acho que não vai ser necessário, e no dia da discussão do plenário teremos boas notícias daquelas que não podem ser contestadas. Até lá, é natural que haja alguns céticos, porque na política é mesmo assim. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
Muito obrigado. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os peticionários, saudar a vossa iniciativa. De facto, como mencionaram de início, é muito diferente uma petição que chega aqui com 4 mil ou que chega aqui com 18.600 assinaturas, ainda para mais recolhidas junto às populações, com o papel na mão, portanto é totalmente diferente e nós também valorizamos muito esse tipo de empenhamento cívico que tiveram e que fizeram chegar à Assembleia da República esta vossa preocupação. Eu já agora, só para explicar o motivo de ser eu que estou aqui, eu não sou da Comissão de Saúde, nem sou da Guarda, nem sou eleito pela Guarda, portanto o PCP não tem deputados eleitos pelo Distrito da Guarda, mas nós temos a preocupação sempre de ter uma ligação a cada um dos distritos onde não temos deputados eleitos, e eu, sendo eleito por Lisboa, tenho essa ligação ao Distrito da Guarda para também ir acompanhando as questões desta região. E, de facto, o elemento que aqui trouxeram, que é o elemento político fundamental para esta discussão, que é a questão da natalidade e do desafio da natalidade e do desafio de superar o déficit demográfico que temos no nosso país. Não fala-se muito dos déficits, há déficits que entretanto já se converteram em excedentes, mas o déficit demográfico não está a ser convertido num excedente, e esse é que era preciso urgentemente ser convertido num excedente, porque é um déficit que coloca em causa o futuro do país. E, portanto, nós consideramos que tudo o que sejam lutas das populações no sentido de garantir abertura de pediatrias, de cuidados materno-familiares, cuidados de saúde, maternidades, tudo isso, são elementos que dão confiança às famílias para também poderem ter os filhos que desejam ter. E, portanto, é uma luta importantíssima para assegurar o desafio demográfico, ainda para mais numa região que precisa muito também desse incentivo. E, aliás, nós consideramos que aquilo que era importante também do ponto de vista do financiamento do SNS era um novo modelo de financiamento que não esteja associado exclusivamente à matriz populacional, mas que tenha também em conta o grau de dependência e de dispersão populacional do território. E, portanto, do ponto de vista do financiamento, era importante não ser só dependente do número de utentes, mas também da complexidade do próprio território. Relativamente a esta vossa petição e a esta vossa luta, nós associamos a essa pretensão, associamos a esta... reunimos com o vosso movimento e manifestámos na altura a nossa posição de sermos favoráveis a essa necessidade de construção do Pavilhão 5 e também, como foi também já aqui dito, de toda a segunda fase de construção do Hospital Sousa Martins, acomodando em novas instalações, medicina interna, unidade pública de convalescência integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, serviço de urgência médica ou cirúrgica, entre outras valências que é preciso assegurar para este hospital e para esta OLS. E, portanto, da nossa parte, contem com o PCP, contem com a nossa intervenção aqui na Assembleia da República, como também a nível local, para podermos resolver este problema e, de facto, corresponder àquilo que são as aspirações das populações de todo o Distrito da Guarda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum deputado quer intervir sobre esta matéria, portanto, resta-me agradecer as intervenções, fazer aqui uma síntese, no sentido de que, se o Primeiro-Ministro assegurou, garantiu e prometeu, se um deputado do Partido Socialista, eleito pelo Distrito da Guarda, aqui reafirma o seu grau de confiança máximo de que esta obra vai ser feita, tendo ele a solidariedade das duas colegas do Partido Socialista e também do nosso colega do Partido Comunista Português, e já agora da minha, embora, como se diz na minha terra, eu seja mais pé frio relativamente a esta, digamos, confiança incontida do deputado Santinho Pacheco, porque não é propriamente como São Tomé, ver para querer, mas como já estou escaldado com muita coisa, e quando digo que estou escaldado relativamente a este governo e a outros anteriores. Atenção, eu não sou daqueles que metem a cabeça na areia. Agora, as coisas são como são, e eu quando olho para um orçamento de Estado que é preparado depois de uma promessa pública de um primeiro-ministro e não vejo lá a verba necessária para o início, não é para a conclusão, é para o início das obras do Pavilhão 5, fico preocupado. E eu não quero dizer com isto que durante este mandato as coisas não tenham um avanço, esperemos que o tenham, e nós faremos tudo para denunciar isto. Eu estou na posição mais fácil, acreditem nisso, porque estou na oposição. O Santinho Pacheco tem a posição mais difícil e a Cristina, os colegas do Partido Socialista, porque suportam o governo, o colega do PCP, não suportando formalmente, suporta-o oficiosamente, aprovando os orçamentos de Estado, que também não incluem esta verba. Portanto, eu não estou aqui a fazer política, só estou a dizer-vos que eu tinha essa facilidade em dar murros na mesa, pôr o megafone e começar a dizer mal do governo. Não o faço, porque pertence a um partido que sabe que a manta é curta e quando tapa a cabeça, destapa os pés, ou vice-versa. Os recursos do Estado são finitos e nós temos que estabelecer prioridades. Esta prioridade existe, mas concorre com muitas outras que proliferam aí pelo país. E percebo a dificuldade de um governante quando tem que decidir. Só lamento é que se anuncia, que se promete e depois não se cumpra a promessa. Isso é que é lamentável. Mas não tenho razões para ter essas dúvidas relativamente à promessa do Sr. Primeiro-Ministro, mas como isso chegou já a este nível, está tudo, no fundo, na mesma onda, no sentido de daqui a relativamente algum tempo podemos todos estar a ver o lançamento da primeira obra desta segunda fase, ou se quiserem, desta primeira fase da segunda fase, e isto deixa-nos a todos muito mais tranquilos, satisfeitos, com a esperança de que aquele problema, que é o problema com que eu luto há muitos anos, é a questão do inverno demográfico, possa ter aqui também a sua luz. E a questão da coesão territorial seja mais uma vez posta em cima da mesa, com toda a força que ela deve ter e não apenas com mesinhas, que é aquilo que tem sido feito nos últimos 46 anos. Muito obrigado. Eu vou fazer o relatório, vou apresentá-lo, vão ter conhecimento deles, vou apresentá-lo à Comissão para ser aprovado ou não. Será então depois enviado para o Ministério da Saúde, para o Presidente da Assembleia da República, para agendamento da petição.
Posso intervir só para finalizar um pormenor muito importante. Além do empenhamento que o Sr. Deputado acabou de referir, tanto do Sr. Primeiro-Ministro como dos senhores deputados que aqui temos, é preciso não esquecer de uma outra variável que é aqui muito importante. Estamos a falar de um distrito que se uniu para esta causa e que se uniu na história da democracia portuguesa. Foi a segunda vez que os cidadãos se uniram para uma causa. Esta é uma atitude muito nobre e acredito que não vai desistir enquanto isto não seja cumprido. Portanto, essa atitude das pessoas existe, está determinada e só, como nós temos dito nos nossos fóruns, nós só faremos festa no dia da inauguração. Muito obrigado.
Muito obrigado.